Nessa manhã, nós começamos as nossas considerações na carta aos Hebreus. E gostaria de, nessa noite, usar a mesma carta aos Hebreus para a mensagem do Evangelho nessa noite. Nós lemos na parte da manhã, Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1. E eu vou ler o mesmo texto para algumas considerações do Evangelho da salvação em Cristo Jesus nessa noite. Então vamos ler Hebreus capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4, onde nos apresenta a pessoa do Senhor Jesus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Nesse texto que nós acabamos de ler, algumas coisas são destacadas aqui. A primeira coisa que eu queria destacar nesse texto está no versículo 1, onde o autor aos Hebreus, ele diz que Deus, no passado, ele falou muitas vezes. E não somente muitas vezes, mas de muitas maneiras. Essa é uma verdade que eu queria destacar logo no início dessa mensagem. Deus demonstra na sua palavra o interesse que ele tem no ser humano que ele criou. Isso fica claro no versículo que nós lemos, que no passado, havendo Deus outrora, quer dizer, no passado, falado muitas vezes, muitas vezes. A Bíblia não está dizendo aqui que Deus algumas vezes, algumas raras vezes, interrompeu a vida dos seres humanos para falar alguma coisa. O que nós estamos lendo aqui é que Deus fez isso muitas vezes, muitas vezes. Então, a intensidade do desejo de Deus falar com os seres humanos fica claro aqui. É um Deus que quer muito falar com os seres que ele criou para ser a sua imagem e semelhança. Mas também, a segunda expressão que aparece aqui, ele falou muitas vezes, mas diz que também falou de muitas maneiras. Isso significa que Deus, ele procurou de todas as formas se comunicar com o ser humano que ele criou. E nós sabemos que Deus fez isso no passado, está escrito assim, porque a comunicação entre Deus e o ser humano, ou entre o ser humano e Deus, ficou interrompida. Lemos isso lá em Gênesis capítulo 3, quando o homem pela primeira vez pecou. E então houve uma separação, o ser humano foi separado de Deus. O ser humano que antes vivia intimamente na presença de Deus, com amizade, com comunhão na presença de Deus, esse ser humano foi separado da glória de Deus. Esse ser humano perdeu a comunicação com Deus. Esse ser humano passou então a fugir de Deus, a se esconder de Deus. Mas Deus não abandonou o ser humano que ele criou para ser a sua imagem e semelhança. Deus veio atrás. Isso fica claro em todo o Velho Testamento, como Deus, na sua graça, na sua misericórdia, como ele vem atrás do ser humano, querendo falar com o ser humano, desejando que o ser humano que ele criou ouça a sua palavra, ouça a sua voz e seja trazido de volta à sua presença. Então, esse texto que nós lemos, nos traz isso à nossa mente. Como Deus tem insistido em falar com o ser humano. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas agora chama a nossa atenção aquilo que a carta aos Hebreus vai dizer para nós da grandeza do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. O escritor agora vai dizer que depois de Deus, no passado, ter falado muitas vezes e também de muitas maneiras através dos profetas, ele vai dizer no verso 2 que nestes últimos dias, ele nos falou pelo Filho. Depois de ter falado muitas vezes e de muitas maneiras no passado, Deus agora vai nos falar de uma maneira muito especial. Ele vai nos falar através de uma pessoa que é o seu amado filho, o seu unigênito filho, aquele de quem ele diz: nesse eu tenho todo o meu prazer, o Senhor Jesus Cristo. E ele envia esse filho a esse mundo, e agora nós descobrimos que Deus fala com o ser humano, Deus fala conosco hoje, através desse filho, que ele vai revelar para nós aqui em várias palavras no texto que nós acabamos de ler. Mas eu queria destacar isso logo no início da nossa meditação. Deus falou muitas vezes no passado. E Deus falou de formas diferentes, de maneiras diferentes no passado, procurando o ser humano que fugiu da sua presença, procurando o ser humano que foi separado da glória dele. Deus veio atrás e Deus tem vindo atrás, desejando falar com o ser humano. Meu amigo que está nos ouvindo nessa noite, há mais ou menos 3, 4 meses que Deus fez uma coisa espantosa. Deus parou o mundo. Deus tem parado o mundo desde o final do ano, parou a China, parou a Coreia, o Japão, parou a Itália, parou a Espanha, parou a Europa, veio para a América do Sul, América do Norte. Deus parou a Ásia, parou as nações. E o mundo ficou em silêncio. O mundo ficou em silêncio porque Deus quer falar ainda. E, meu amigo, Deus quer falar com você hoje à noite. Se você não tem ouvido a voz de Deus, Deus quer falar com você hoje à noite. É impressionante como nesses últimos dias, nesses últimos meses, nós temos tido algumas experiências aqui que poderia rapidamente compartilhar com todos. Como nós percebemos que pessoas que antes não queriam ouvir a palavra de Deus, pessoas que antes tinham todas as oportunidades de ouvir o Evangelho, de tomar conhecimento do Evangelho, mas eles não queriam mesmo, eram realmente abusados, realmente desprezavam abertamente o Evangelho, não queriam ouvir. Agora, nesses últimos 3 meses, quando o mundo está silencioso, as cidades estão silenciosas, acabou o barulho. As cidades estão quietas à noite. E nós começamos, alguns irmãos começaram a utilizar uma aparelhagem de som, às vezes nos prédios aqui da região, nas lajes e nos prédios mais altos, lançando a voz do Evangelho em pequenas mensagens. E tem sido impressionante perceber como que, quando começa a se falar do Evangelho, da salvação em Cristo, da pregação de Cristo crucificado para a salvação, do desejo de Deus de salvar os seres humanos, como que a gente percebe as janelas se abrindo? As pessoas saem para as suas sacadas, as luzes se acendem nas suas varandas, e as pessoas têm vindo ouvir a palavra de Deus nas suas casas, pessoas que antes não tinham interesse no Evangelho, e agora, no silêncio que Deus impôs a esse mundo, é como se Deus tivesse pedido ao mundo um minuto de silêncio. É mais do que um minuto. São alguns meses de silêncio para que a sua voz seja ouvida. Então, Deus que falou no passado está falando hoje. E quem sabe nessa noite nós estamos... A palavra de Deus está alcançando o coração de alguém que há meses atrás, quem sabe há anos atrás, não tinha nenhum interesse no Evangelho. Porque certamente Deus mexeu no seu coração, despertou no seu coração o interesse pela sua alma, o interesse pela necessidade de você ser salvo, de resolver a questão dos seus pecados, de resolver a questão da sua eternidade que está aí, à sua porta. Então, nessa noite, o Deus que falou muitas vezes no passado e de muitas maneiras, ele está falando ainda hoje e ele quer falar com você nessa noite. Então, dê a ele alguns minutos da sua atenção. Preste atenção no que Deus quer falar com você, conosco, hoje à noite, através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. A partir do verso 2, então, esse escritor aos Hebreus, nós não sabemos quem é, como nós falamos na parte da manhã, ele vai descrever esse filho, por meio de quem Deus fala hoje. Deus está falando ao mundo através do seu Filho, Jesus Cristo. Deus não está utilizando outros meios, outras pessoas, outros homens, ou outros mestres, ou profetas, ou coisa desse tipo. Deus está falando-nos através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E esse Filho é apresentado aqui. Eu queria destacar as expressões que falam-nos do Senhor Jesus Cristo. Quem é o Senhor Jesus Cristo? Apresentado pelo próprio Deus aqui na sua palavra. Note o versículo 2, que diz assim: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Primeira coisa que é mencionado sobre o Senhor Jesus, e que ele é Filho de Deus, e que ele foi constituído herdeiro de todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo, essa pessoa por meio de quem Deus fala com você hoje, é o herdeiro de todas as coisas. Quais são todas essas coisas que o Senhor Jesus Cristo herdou, foi constituído herdeiro de todas as coisas? Quem é o Pai? É o Deus, criador e sustentador deste vasto e infinito universo. Quais são as posses desse Deus? Ele possui todas as coisas? Ele é o rei do universo? Todas as coisas pertencem a ele? E o Senhor Jesus Cristo é o herdeiro de Deus. Foi aqui constituído herdeiro de todas as coisas. Quantas são as posses, então, do Senhor Jesus Cristo? Que herança ele tem? E, meu amigo, se você hoje à noite decidir se unir a Cristo pela fé, se hoje à noite o Espírito Santo convencer o seu coração a se unir a Cristo pela fé, por uma decisão sua de confiar em Cristo como seu Senhor e Salvador, saiba que você vai estar se unindo àquele que é o herdeiro de Deus, aquele que herdou todas as coisas. E quando você se une a Cristo pela fé, a palavra de Deus diz que você se torna filho de Deus, você é gerado pelo Espírito Santo, você nasce de novo, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você passa a ser parte da família de Deus. E lá na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer, Romanos capítulo 8, e verso 17, ele diz as seguintes palavras: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Se nós nos tornamos filhos de Deus pela fé, nós também nos tornamos herdeiros. Diz, co-herdeiros com Cristo, se com ele sofrermos, para que também com ele sejamos glorificados. Veja que maravilha! Eu, um pecador, você, um pecador, perdido, separado de Deus, de repente é chamado pela graça de Deus a se tornar filho de Deus pela fé em Cristo. E quando você se torna filho de Deus, quando você se une a Cristo pela fé, você se torna alguém que é herdeiro de Deus, juntamente com Cristo. Que maravilha isso! Uma outra coisa que fala acerca do Senhor Jesus Cristo, ainda no verso 2, é que diz o verso 2, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e diz também, pelo qual também fez o universo. Então nós descobrimos aqui que todo o universo, na vastidão desse universo, na grandeza, na majestade desse universo, descobrimos que ele foi feito pelo Senhor Jesus, através do Senhor Jesus, pelo qual, pelo seu Filho, fez o universo. E como é que o Senhor Jesus conseguiu fazer o universo? Será que já tinha lá na eternidade a fonte de luz? Tinha lá a brita, tinha cimento, areia? E então, a partir daquela matéria que já estava separada à disposição dele, de repente ele transforma tudo aquilo em terra, em planetas, em estrelas e coisas desse tipo? O que a Bíblia diz? Como que foi feita a criação? A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, do nada, ele fez todas as coisas, do nada. E lá na carta aos Romanos, no capítulo 4, verso 17, ali diz que ele é aquele que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ele faz existir aquilo que não existe. É simplesmente assim. Esse é o Senhor Jesus, é o Filho de Deus. Ele chamou à existência aquilo que não existia, e passou a existir porque ele criou. Ele tem todo o poder, ele é todo poderoso. E meu amigo, se você nessa noite se unir a Cristo pela fé, você vai estar sendo unido a esse que criou esse vasto e infinito universo com uma palavra. E ele disse e as coisas aconteceram pela palavra do seu poder. Ele criou o universo. Você vai fazer parte daquele que criou o universo. Uma terceira coisa que é mencionada acerca do Senhor Jesus Cristo, que queria destacar aqui, está no verso 3. Diz assim: ele, o Senhor Jesus Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. O Senhor Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus. Em outras palavras mais simples, o Senhor Jesus Cristo é o brilho, ele é a beleza da glória de Deus. Nós nem vimos a glória de Deus. Nós nem podemos imaginar a grandeza da glória de Deus. Mas diz que o Senhor Jesus Cristo é o resplendor, é o brilho da glória de Deus. E quando nós lemos Romanos capítulo 3, ali diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram e separados ficaram da glória de Deus. O homem, originalmente, lá no Jardim do Éden, criado por Deus, ele tinha a glória de Deus, ele vivia na glória de Deus. Mas quando ele pecou, ele foi separado dessa glória, ele perdeu essa glória. Esse brilho que havia no ser humano, criado para ser imagem e semelhança de Deus, foi perdida. E o ser humano morreu. Nós temos pensado, então, na terceira frase que descreve a pessoa do Senhor Jesus Cristo, no versículo 3, dizendo que o Senhor Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. E temos considerado que aquele que se unir a Cristo pela fé, ele vai recuperar a glória de Deus que foi perdida pelo pecado. Então, o Senhor Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser de Deus. Então, quando alguém se arrepende dos seus pecados e se une a Cristo pela fé, a glória de Deus é restaurada na vida dessa pessoa. O brilho, o resplendor da glória de Deus volta à vida dessa pessoa. E essa pessoa, como o irmão falou na primeira parte, ela é transformada. A vida dessa pessoa é transformada pelo Evangelho, porque ele agora se uniu a Cristo. Ele se uniu àquele que é o resplendor da glória de Deus. A vida de uma pessoa é mudada quando ele conhece a Cristo, quando ele se une a Cristo pela fé. Eu quero continuar, então, pensando rapidamente em mais algumas expressões que aparecem aqui descrevendo a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Diz o versículo 3, a segunda parte, diz que o Senhor Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O Senhor Jesus Cristo, ele está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Pense nisso. O Senhor Jesus Cristo é aquele que sustenta todas as coisas. Quais são essas coisas? Pensa um pouquinho, rapidamente, no peso da sua casa. Quantos tijolos você gastou para construir sua casa? Quantos sacos de cimento? Quanta ferragem? Quanta areia? Quanto cimento foi gasto para construir sua casa? Se for uma casinha simples, quantos quilos? Pensa se você mora num prédio de 10, 15 andares. Qual o peso desse prédio? Agora, pensa no peso da cidade onde você mora. Calcula tudo isso e pensa em calcular o peso de todas essas coisas. Agora, pensa no peso do planeta Terra que nós habitamos. Sabe quem está sustentando o planeta Terra sobre o nada? O Senhor Jesus Cristo. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E não somente pensando em sustentar peso, planetas, mas ele sustenta todo o universo. Todo o universo com todo o seu movimento, com todo o seu brilho, sua energia, com todas as suas forças, com toda a vida que há no universo, na Terra, está sendo sustentado pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Pense bem, meu amigo, se você se unir a Cristo, você vai estar se unindo àquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E você vai ter agora a sua participação com aquele que é o sustentador de todas as coisas. Então, talvez, meu amigo que está nos ouvindo nessa noite, talvez você já tenha ouvido o Evangelho algumas vezes e até mesmo já tenha se convencido da sua necessidade de ser salvo. Mas talvez você não tenha tomado o passo de fé, de confiança no Senhor Jesus Cristo, porque você temeu que depois você não conseguisse sustentar a sua decisão, que você não fosse capaz de sustentar a sua confissão. E por medo disso, você não se entregou a Cristo ainda. Saiba que se você hoje à noite decidir se entregar a Cristo, se você hoje à noite decidir se unir a Cristo pela fé, é Ele quem vai sustentar a sua fé. É Ele quem vai sustentar a sua vida. É Ele quem vai sustentar a sua alma. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele é o sustentador de todas as coisas. E aquele que está sustentando a terra sobre nada não poderia sustentar você na sua confissão, na sua salvação, com todas as suas fraquezas. Ele não seria capaz de te sustentar? É claro que pode te sustentar, mas é preciso que você se entregue a Ele, que você se renda a Ele, que você confie nele, que você se una a Ele pela fé, por um ato de fé. E uma coisa mais que esse texto nos revela acerca do Senhor Jesus, está no verso 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e diz assim: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Depois de ter feito a purificação dos pecados. E é claro que esses pecados aqui não são dele, porque ele não pecou, ele não conheceu o pecado, como afirma a Escritura. Então, diz aqui que ele realizou, ele fez a purificação dos pecados. Diz, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele realizou uma obra com perfeição, completa, e assentou-se depois, à direita de Deus, à direita da majestade nas alturas. A questão dos seus pecados, dos nossos pecados, já foi resolvida por ele de uma vez por todas. Lá no capítulo 10, a palavra de Deus aqui em Hebreus capítulo 10, vai dizer que ele, com uma única oferta, com a oferta do seu corpo, do seu sangue, diz ali no capítulo 10, que ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Com a oferta do seu corpo, com a sua morte na cruz, ele salvou para sempre, ele aperfeiçoou para sempre, ele perdoou para sempre aqueles que agora confiam nele. Então, aquele que se une a Cristo pela fé está se unindo àquele que resolveu já, é uma coisa passada, já foi resolvido no passado a questão dos seus pecados. Mas é somente quando você se une a Cristo pela fé que a questão dos seus pecados, então, é definitivamente resolvida para sempre, para sempre. Então, Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1, vai dizer: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Absolutamente nenhuma condenação, porque você se uniu a Cristo pela fé. Mas você precisa se unir a Cristo pela fé. Ele realizou a purificação dos pecados e já se assentou à direita da majestade nas alturas. Mas ele aguarda que você receba isso pela fé. Então, diz finalmente o verso 4, que depois de tudo isso, ele tem se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ele é muito superior aos anjos. Ele herdou um nome mais excelente do que eles. Eu quero terminar essa mensagem no capítulo 2, fazendo uma aplicação direta aqui. No capítulo 2, o escritor aos Hebreus, então, logicamente, ele vai falar as seguintes palavras. Note bem, no capítulo 2, o versículo 1, que está escrito. Diz o capítulo 2, verso 1: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, ele faz uma pergunta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então, logicamente, se o Senhor Jesus Cristo, ele é tão superior aos anjos, E agora o escritor aos Hebreus está dizendo, por esta razão, pelo fato de que ele é muito superior aos anjos, então importa que nós nos apeguemos com firmeza àquilo que ele falou. E ele faz então uma pergunta. Aliás, no versículo 2 ele diz assim, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, isso significa, quando os anjos falaram no passado e as pessoas transgrediram a palavra de Deus falada por meio de anjos, elas receberam justo castigo? Logicamente, o escritor aos Hebreus faz uma pergunta. Como escaparemos nós? Como você espera escapar se você hoje negligencia o Salvador Jesus Cristo, que é muito superior aos anjos? Fica essa pergunta, meu amigo, para você nessa noite. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos nós? Meu amigo, como você pensa em escapar? Como você pensa em escapar dos seus pecados? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não há meio de escapar se você negligencia Cristo, esse que é o resplendor da glória, esse que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, se você negligencia ele, esse que fez a purificação dos pecados, esse que está assentado à direita da majestade nas alturas, se você negligencia esse, como você vai escapar? Meu amigo, você pensa que você pode escapar do juízo de Deus porque você é um filho de crente? Meu amigo, você pensa que você pode escapar do juízo de Deus porque você foi batizado numa igreja? Meu amigo, você pensa que você pode escapar do juízo de Deus pelo fato de estar dando o seu dízimo? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esperamos que, nessa noite, o Deus que falou no passado, de muitas vezes e de muitas maneiras, e que está nos falando ultimamente pelo seu filho, que ele tenha conseguido falar ao seu coração, e que você tenha pensado na necessidade de se unir a Cristo pela fé, para ser salvo, para encontrar salvação, descanso para a sua alma. Faça isso, meu amigo, nessa noite. Confie no Senhor Jesus Cristo. Entregue-se a Cristo, una-se a Cristo pela fé. E se você fizer isso, você será um herdeiro de Deus, juntamente com Cristo. Se você se unir a Cristo pela fé, você vai estar unido com aquele que fez o universo. Se você se unir a Cristo pela fé, você vai estar junto com aquele que é o resplendor da glória. Você vai recuperar o brilho da glória de Deus para a sua vida. Se você se unir a Cristo pela fé, você vai ter um Salvador que é capaz de sustentar a sua fé, sustentar você em todas as suas fraquezas, porque ele é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Se você se unir a Cristo pela fé, você está se unindo àquele que resolveu definitivamente a questão dos pecados quando derramou seu sangue na cruz e depois disso assentou-se à direita da majestade nas alturas. Que Deus, na sua graça, possa te salvar hoje à noite. Que você possa permitir que Deus abra o seu coração e você una-se a Cristo por um ato de fé, arrependido dos seus pecados, confie em Cristo para que você seja salvo nessa noite. Amém.